Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com. Muito bom dia. Está no ar o Contra Corrente. Hoje fazemos um balanço dos debates e da pré-campanha. Quem está melhor e pior? Queremos ouvir a sua opinião. Ligue até ao meio-dia para o 910024185.
Já se realizaram mais de 20 dos 30 debates programados. As audiências têm sido boas. As sondagens que continuam a ser publicadas parecem convergir num conjunto de tendências e nem os casos de justiça parecem distrair os portugueses, que dão sinais de estarem mais interessados na campanha e no esclarecimento político do que noutros tempos recentes. Com os líderes no terreno, os programas eleitorais conhecidos e as táticas afinadas, é a altura de, no Contracorrente, fazermos também um primeiro balanço, até porque já estamos há apenas 3 semanas do dia 10 de março. José Manuel, achas que já se percebe quem vai à frente?
Bem, nós fizemos um programa sobre sondagens esta semana, na segunda-feira.
Sim, na segunda-feira, exatamente.
E acreditando nas sondagens, quem vai à frente neste momento é a Aliança Democrática e Luís Montenegro.
Neste momento, é o retrato do momento, como aprendemos
Exatamente, neste momento e com um número de indecisos ainda grande. Mas está a começar a acontecer, parece-me a mim, portanto, quem olha para sondagens há muito tempo, parece-me estar a começar a acontecer que as pessoas estão a começar a decidir-se, enfim, ainda estamos a alguma distância, mas que, pelas indicações que vamos olhando para as sondagens, para os números pequeninos, eu diria que a maior parte dos indecisos ainda se situa naquilo que nós tradicionalmente chamamos de direita, isto é, entre a AD, o Chega... e Iniciativa Liberal. Se há algo que parece permanente em todos os estudos de opinião, é a probabilidade de o Chega ter uma votação muito forte. E quando digo uma votação muito forte, é, já não estamos a falar, o Chega teve 7%, já não estamos a falar de 15%, podemos estar a falar de perto ou mesmo acima de 20%. É evidente que daqui até às eleições muitas coisas podem ainda acontecer, mas eu creio, e até pela forma como correram os debates e pela atenção que as pessoas tiveram aos debates e pelas audiências dos debates, que isto dificilmente será revertido, digamos assim. Mas já lá vamos, eu já te vou tentar explicar porque é que eu digo isto. Outro elemento que também me parece muito sólido e também tem consequências já no debate político é que os partidos à direita do Partido Socialista vão estar em maioria. Portanto, vão ter mais votos que o Bloco, que é uma relativa novidade. Nós, durante a maior parte dos últimos 50 anos, exceto em momentos muito precisos, raramente do PSD para a direita houve mais de 50% dos votos. Aconteceu nas eleições presidenciais que elegeram Marcelo e Cavaco, mas em eleições legislativas houve, no tempo, naturalmente, das maiorias de Cavaco Silva, mas daí para cá, com maioria de votos, creio que só aconteceu, nem sei se tinha certeza, aconteceu na maioria de Passos Coelho. Mas pronto, quase nunca acontecia, portanto, acontecia ali 40% e tal, depois dava às vezes para ter maiorias de governo, mas eram maiorias de governo, repara, a AD de Sá Carneiro não tinha mais de 50% dos votos, não teve nunca, nem na primeira vez, nem na segunda. Portanto, isto é algo que é uma novidade no panorama político português e já falamos também um pouquinho mais disso. Vamos ver se os números confirmam, não é? Mas aponta para aí. Eu acho que houve mais ou duas coisas que estão também a influenciar bastante a evolução da discussão política e do estado de espírito. Uma foi os Açores. Os Açores, que muitos analistas super espertos tinham dito que ia ser um problema para o PSD, tornou-se numa bênção para o PSD. Por duas razões. Primeiro...
Portanto, a maioria relativa. Acabou
a maioria relativa, exatamente. Não, mas muitos disseram que as eleições a acontecerem antes das legislativas seria um problema, porque criaria um problema.
Um embaraço, iam criar
não sei quantas coisas. Bem, aconteceram duas coisas que são importantes para aquilo que parece ser uma espécie de dinâmica que se apoderou da área da AD e do PSD, que é, primeiro, o PSD ganhou. Pronto, não é um pormenor. Portanto, havia dúvidas sobre... Repara, há as eleições anteriores nos Açores, quem tinha tido mais votos e mais deputados era o Partido Socialista. Não, já, o que tinha acontecido nessa altura é que a direita já tinha mais peso do que a esquerda. Pronto. Agora, aconteceu, não só se confirmou que a direita tem mais peso que a esquerda, agora bastante mais, o PSD desta vez ficou claramente à frente do Partido Socialista. Portanto, isto foi o primeiro aspecto positivo para o PSD. Sendo que desta vez estava lá, novamente, Luís Montenegro, contra todas as analistas e todas as expectativas, e até, se diria, contra o próprio José Manuel Bolieiro, mas estava lá. Pronto, e pôde, não lhe aconteceu o que aconteceu na Madeira. E depois, o facto de ter a partir dos Açores, o discurso sobre eles vão fazer acordo com o Chega, mesmo que ele ande a dizer não é não, esse não aconteceu isso. José Manuel Bolieiro foi muito claro e tudo o que aconteceu desde então para cá só tem reforçado essa posição, ao ponto de os partidos mais à esquerda terem mudado radicalmente o discurso, e isso tornou-se muito evidente nos debates. O primeiro de todos em que isso apareceu foi Mariana Mortágua contra André Ventura, e depois repetido por Pedro Nuno Santos, que é o senhor não faz parte da situação. Isto mudou bastante os termos da discussão. Há aqui dois elementos que são muito curiosos e que ontem já ficaram evidentes no novo discurso de Pedro Nuno Santos, que é, nós não estamos já só a ver quem é o partido mais votado. Nós estamos a ver, e repara nisto, nós estamos a ver se os partidos à esquerda, portanto os partidos da geringonça, têm ou não mais deputados do que AD mais IL, porque o Chega não conta. Portanto, no fundo é tentar encontrar, e aí de facto há dúvidas sobre essa matéria, as sondagens não dão indicações claras, a IL também tem subido relativamente ao Bloco nas últimas sondagens, mas aí estamos a falar de números pequenos e portanto não é significativo, mas no fundo é tentar dizer, nós ainda podemos ganhar, e vamos ganhar dizendo que o Chega está fora da equação e, portanto, vamos contar apenas os votos da geringonça versus AD mais IA.
A estratégia mudou completamente em relação a 2 anos com António Costa.
Mudou completamente. Isto, há 2 anos, a estratégia de António Costa era, muito assumidamente, há o risco do Chega chegar ao governo e, portanto, votem no PS para o PS ficar à frente do PSD e acabar com esse risco. Isso levou muitas pessoas, eu conheço algumas, que votaram útil no Partido Socialista, onde nunca tinham votado, e agora Pedro Nuno Santos principalmente desistiu, até de vez em quando ainda fala útil, mas é com um argumento do género muito mais frouxo, que é, se o PS não ganhar, as políticas, e, portanto, ele está a falar para os eleitores de esquerda, se vocês forem votar no LIVRE, no Bloco, e o PS depois não ganhar, não vos serve de nada. Mas isto é um argumento muito menos dramático, digamos assim, que o argumento usado por António Costa. Portanto, e hoje há um debate, o debate de Bloco, ou melhor, Mariana, Pedro Nuno Santos. Vamos ver como é que isto evolui, porque apesar de tudo, os debates têm obrigado a alguma evolução do discurso. E depois, enfim, estava a falar das sondagens, estava a falar dos Açores. Acho que o outro fator que também é importante é a forma como têm decorrido os debates. Eu acho que não, às vezes há uma forma de olhar para os debates que, e designadamente muitos comentadores, eu também sou comentador e portanto também estou neste saco, que é tentar vê-los mais como combate de boxe, a quem nós damos umas notas. E no fim, e nós fazemos isso no Observador, portanto, e as pessoas gostam de ver isso, e portanto, há muitos fãs deste tipo de análises. Eu procuro, na medida do possível, olhar para os debates, não de acordo apenas com a prestação tipo combate de boxe, mas tentando ver para que eleitores é que eles estão a falar e se estão ou não a ser eficientes para esse
portanto,
tipo de
eleitorado.
A eficácia da mensagem. E atenção, como nós, comentadores, não somos o eleitor tipo, somos um eleitor muito particular, a dificuldade aqui é pôr-nos nos sapatos de eleitores do Bloco, de eleitores do Chega, de eleitores da IEL, de eleitores do PS, de eleitores do PSD e de indecisos. Sendo que há, de facto, por exemplo, uma das coisas, deixa-me só fazer aqui um parênteses, que é uma coisa que eu acho muito interessante. Hoje aqui o Pedro Jorge Castro falou de que o filho estava a ver debates à 1 da manhã.
O filho de 18 anos, que vai votar pela primeira vez.
Eu confirmo que os mais novos estão a interessar-se por política de forma, parece-me, diferente. E com uma vontade de votar que eu não notei, quer dizer que estatisticamente nós verificámos nas eleições que não se, nas eleições mais recentes, que não se verificava. Uma das coisas que se dizia sempre é que, por exemplo, o PS tinha vantagem porque estava com uma grande vantagem entre os mais idosos, sobretudo entre os reformados, e depois essas pessoas votam mais, abstêm-se menos, do que os mais novos que tendem a ligar menos à política e a abster-se. Isto era verdade em eleições até há muito pouco tempo, digamos no século XXI, as últimas eleições deste século. Eu não sei se, vamos ver o que é que acontece, mas, meu faro, a minha intuição, aquilo que eu apanho um bocadinho no ar é que isso pode estar a mudar. Não quer dizer que os mais velhos se vão abster, mas parece-me que os mais novos estão com menos vontade de se abster e mais vontade de participar. E isso é um dos elementos que pode entrar pode ter muito peso nas próximas eleições. Muito peso mesmo. Porque, primeiro, com menos de 35 anos, a vantagem dos partidos AD, IEL e Chega é brutal, é avassaladora. Completamente avassaladora. Só o Bloco é que ainda tem algum peso entre os mais novos e, mesmo assim, um peso menor do que qualquer um destes partidos, designadamente os partidos um partido do campeonato do Bloco, que é a Iniciativa Liberal. E, portanto, se houver uma participação elevada nestas camadas, portanto, e vamos verificar se acontece ou não, a desvantagem para os partidos à esquerda é enorme. Aqui, sobretudo, PS e PCP, naturalmente, não é? Há outro partido que também tem importância aqui neste setor, que é o LIVRE. Mas a gente não sabe bem o que é que vai acontecer com o LIVRE ainda. O LIVRE é, digamos, a terceira prova de fogo. O LIVRE já teve um deputado, depois aconteceu o que aconteceu com o Joacine. Agora tem o Rui Tavares, que é completamente diferente. Mas vamos ver se é suficientemente convincente para ter uma votação expressiva. Há sondagens que o colocam a par do PCP. Seria sísmico, mas mais pelo lado do PCP do que pelo lado do LIVRE, não é?
E também, nestas contas, estamos a falar que o LIVRE poderá eleger em Lisboa e eventualmente no Porto.
O LIVRE é um unicórnio. Eu acho que o LIVRE devia ir àquele encontro das startups. Porque aquilo é um unicórnio. Ao certo, ninguém sabe o que é que o LIVRE... As pessoas não sabem bem o que é que o LIVRE pensa. O que é que o LIVRE propõe. Mas acaba... Funciona em cada aparição televisiva, é eficaz em debates, gera bem os debates.
É um partido fofinho. É um partido fofinho que está a ocupar também... Atenção, está a ocupar muito o lugar do PAN. Em alguns setores da população. Sim. Não na população mais idosa.
Sim, ainda não
solitária.
Falaste do PAN. Como é que o PAN fica aí?
Sim,
mas
já vamos falar... E já vou passar rapidamente para os partidos todos.
Sim.
Portanto, o PAN não penso que o PAN já teve os seus dias de glória, acho eu, e agora não tem o mesmo brilho que teve com o outro líder, tem de facto a concorrência do LIVRE. O LIVRE faz concorrência ao PAN por causa da ecologia.
Rui Tavares, eu que vi esse debate, o Rui Tavares está muitíssimo mais documentado que Inês Sousa Real, como é óbvio, não sabe nada de ambiente, mas ele está documentado, a pessoa pode concordar ou não com o que ele propõe, mas ele está mais documentado. E depois Inês Sousa Real parece ter uma cassete e chega a todos os debates e debita aquilo com aquela voz matraqueante, ao passo que Rui Tavares...
As propostas do Rui Tavares, nós podemos dizer assim, não são realistas.
Pois,
mas são simpáticas, quer dizer, é do género, podemos experimentar, não custa nada experimentar.
Ele diz sempre, podemos experimentar,
tem um projeto piloto, não sei o quê e tal, pronto. Quer dizer, depois há outras coisas que são mais complicadas, Eu achei muita graça outro dia ver o Rui Tavares contra o imperialismo americano.
Mas depois quer...
Mas ele depois não quer sair da NATO, não é?
Portanto, e quer apoiar a Ucrânia. Não
e quer
sei
apoiar
qual
a Ucrânia. Portanto, veio ali, foi no, já não sei qual foi o debate. Com a Mariana, julgo eu.
Sim, com a Mariana.
Com a Mariana Mortágua. Portanto, acho que foi ali um momento em que, pressionado pela Mariana...
Ele disse que estava contra todos os imperialismos. Não, contra o Raimundo. Contra Paulo Raimundo.
Paulo Raimundo.
Disse que estava contra todos os imperialismos.
Contra todos os imperialismos.
A começar pelo americano.
Americano que não foi... Enfim, são coisas, eu diria, juvenis que lhe vêm
dentro.
São
coisas redondas. É um discurso redondo.
Redondo. Fofinho.
É.
Fofinho. Bem, portanto... Nós temos esta evolução, e esta evolução, há um artigo interessante do Henrique Raposo, enfim, não sei se ele tem razão, mas é um artigo interessante do Henrique Raposo no Expresso, em que ele diz que nós podemos estar a assistir a uma mudança, ele não chama o termo sísmico, mas muito, muito importante no nosso espaço, na nossa política. E o que ele diz é o seguinte: nós tivemos 50 anos em que, de alguma forma, o espaço público e a política foi dominado por partidos de esquerda, porque vinhamos de uma...
Por contraste
com o regime anterior, e que agora, e portanto, e por eleitores idosos, que estão, enfim, quem não podia ainda votar no 25 de Abril já chegou à idade da reforma. Repara, quem não podia ainda votar no 25 de Abril, estava ali nas bordinhas. Eu estou a falar para mim.
Sim.
Não é? Eu não pude votar nas primeiras eleições, só pude votar nas segundas e já cheguei à idade da reforma. Portanto, isto dá-te uma ideia de como as coisas evoluíram. E ele o que diz é que agora há muitos eleitores novos que conhecem sobretudo a esquerda no poder e que, portanto, estão a trazer uma dinâmica nova para o espaço público. Vamos ver se isso é verdade ou se não. Isto leva tempo, não é? Como tudo que é demografia leva tempo. Eu lembro, nunca, quando estava a ler aquilo, lembro-me de uma conversa que eu tive há muitos, muitos anos com o Paulo Portas, porque o Paulo Portas era de direita, digamos assim, era de direita, e o irmão, o Miguel Portas, o irmão mais velho, que foi um dos fundadores do Bloco, era de esquerda. E eu na altura estava a conversar com ele e sobre... Eu dei-me muito bem com os dois. Conheci o Miguel primeiro, não é? Porque é mais ou menos a minha idade, o Paulo é bastante mais novo. Bastante, enfim... Para aquelas
Sim,
idades
calma,
era bastante.
Calma.
E ele disse uma coisa: sabes, eu sou de direita porque cresci politicamente já com a democracia e, portanto, era contra aqueles sucessos. E o meu irmão é de esquerda porque cresceu politicamente no tempo da ditadura e era contra. Portanto, isto o que é que no fundo ele estava a dizer? Quando nós temos mais interesse por estas coisas e somos miúdos, adolescentes, jovens, começamos a despertar para isso, os jovens tendemos a ser contra o que está. Porque temos caixas, não estamos satisfeitos. E eu devo dizer, ele estava a ouvi-lo e lembrei-me de várias famílias que eu conhecia que eram exatamente assim. Portanto, os irmãos mais velhos, todos até de extrema esquerda, e os irmãos mais novos com tendência até para serem quase extrema direita. Quer dizer, com os anos as coisas equilibraram um bocadinho. Mas isto tem a ver um bocadinho com isso. Portanto, temos muitas pessoas a chegar à idade de votar, ou que chegaram lá nos últimos 20 anos, e praticamente só conhecem o Partido Socialista no poder. Portanto, é natural que haja aqui uma mudança. Se essa mudança é estrutural, como diz o Henrique Raposo, ou é apenas conjuntural, estamos para ver, não é? Bem, dito isto, só para acabar, porque temos aqui até já a Maria João Avilés, que é a nossa convidada. Bom dia. Relativamente aos debates... Eu creio que a expectativa que havia era que, e aqui as expectativas contam muito, a expectativa que havia é que íamos ter um Pedro Nuno Santos mais forte que um Luís Montenegro, porque era o ar dos tempos, porque é um orador, é um retórico e não sei o que mais, e não está a acontecer isso. O contraste entre o debate de Pedro Nuno Santos com Ventura e Luís Montenegro com Ventura, que foi talvez a comparação mais fácil de fazer, em tudo, Luís Montenegro foi melhor do que Pedro Nuno Santos naquela frente a frente, com Ventura é sempre, sempre difícil. Foi melhor, até numa coisa que é, pronto, que é a forma como ele, a cara.
É um
debate em que nós estamos sempre a ver as duas caras, não é? A cara da forma como... Montenegro foi reagindo às invectivas de Ventura, foi sempre mais agradável e mais certa do ponto de vista
trazia mais segurança.
Traduzia mais segurança do que Pedro Nuno Santos. Portanto, eu acho que desse ponto de vista, falta agora o debate mais importante de todos, não é? Que é o frente a frente entre os dois. Vamos ver o que é que dá. Até porque eu ontem há uma coisa, ontem, há uma, não resisto a citar, há um antigo candidato a líder do PSD, chamar candidato a líder do PSD é um bocadinho exagerado, porque ele depois nem se chegou a candidatar, porque não conseguiu reunir as assinaturas suficientes, ou uma coisa qualquer assim desse género, que é Miguel Morgado. Miguel Morgado foi deputado, e um deputado competente, foi assessor durante vários anos de Passos Coelho. Ele tem um programa na SIC, e na SIC disse uma coisa que eu acho que é fatal
que é
para Pedro Nuno Santos, mas que é muito, eu acho que é muito estranho. Eu estive aqui a tomar nota para citar corretamente. Pedro Nuno Santos não tem jeito para isto, não nasceu para isto. Eu fui candidato a líder, fui deputado, trabalhei como primeiro-ministro e percebi que não tenho o talento, as virtudes, a energia, a concentração, a memória, a capacidade de relacionamento para ser um líder partidário. Eu percebi, mas Pedro Nuno Santos ainda não percebeu, mas vai perceber. E isto é... E depois eu explicava que é, por exemplo, uma das coisas que ele nota é que ele, quando é necessário entrar num assunto em detalhe, falar mais do que 20 ou 30 segundos, ele perde-se e volta a uma retórica de gongórica, mas que não é muito eficaz. E nós, quando olhamos para isso, por exemplo, António Costa, que é com quem as pessoas estão a compará-lo, não é? O contraste com António Costa para... Repara, Luís Montenegro está a ser comparado com Rui Rio e ganha pela positiva. Pedro Nuno Santos, comparado com António Costa, é um susto. Quer dizer, mesmo para onde é todo o Partido Socialista, não é preciso... É um susto, quer dizer, António Costa tinha uma rapidez, um conhecimento dos assuntos, uma capacidade de reação, também de ser mortal, um controle emocional completamente diferente. E, portanto, acho que isto é das coisas que estão a resultar. Vamos ver agora o que é que acontece nos próximos debates. O 2, com Mariana Mortágua, que é muito importante para o Pedro Santos, e, sobretudo, o de segunda-feira, com Luís Montenegro. Pequenas notas muito rápidas só sobre os outros debates, sobre os outros. Como disse, o Rui Tavares acho que tem, pode vir a conseguir um bom resultado para o LIVRE. Creio que mais à custa de alguns eleitores do Bloco e do PAN, sobretudo aí, não sei se vai buscar muito ao Partido Socialista, não faço ideia, é mais difícil. Estamos a falar de percentagens relativamente baixas. Paulo Raimundo é um PCP. Eu não consigo ainda avaliar, porque custa mesmo pôr nos sapatos dos eleitores do PCP, tenho dificuldade em pôr-me nesses sapatos para perceber como é que ele funciona. Aquilo é um discurso tão igual ao discurso de sempre, que apesar de ele ser competente e perceber-se que ele conhece as matérias, mas aquilo é tão igual e tão sem, apesar de toda a simpatia pessoal que tinha o Jerónimo de Sousa, que eu creio que, não sei se consegue salvar o PCP daquilo que já seria um mau resultado. Podemos aqui ser surpreendidos. O PCP, por exemplo, portou-se bem nas eleições da Madeira, contra todas as expectativas. Portanto, às vezes é um eleitorado que eu tenho que falar em entender. Mariana Mortágua, só para acabar, que é aquela que falta, julgo eu. Sim. Ah não, faltam os do Ventura.
Sim, fala Rui Rocha, falta Rui Rocha. Rocha.
Mariana Mortágua é competente naquilo que faz, mas tem uma maneira de estar que eu creio que é tão diferente da de Catarina Martins. Catarina Martins era uma pessoa que podia encantar. Sorria, portanto, tinha um ar doce, dizia aquelas coisas às vezes iguais.
Mas pronto.
Não era... Atenção, ela foi ganhando...
Às vezes estava despreparada,
portanto, mas... Pronto, mas não era... Não, quer dizer, é menos competente em termos de algumas áreas que a Mariana. Mas a Mariana... Epá, não se lhe vê um sorriso, é muito dura, e aquilo, para uma parte do eleitorado, e depois, de facto, o Bloco está com um programa que, em muitos aspectos, é mais esquerdista do que sempre foi, não é? Portanto, tem coisas que nem o PCP se atreve a propor, designadamente na área de proibir a proteção a estrangeiros e coisas desse género, que são assim mesmo hard, digamos assim, mesmo duras. À direita, primeiro, eu acho que Rui Rocha tem surpreendido pela positiva. Mais uma vez, alguém com baixíssimas expectativas. As expectativas que havia para Rui Rocha eram muito, muito baixas. E Rui Rocha, que é um deputado com muito menos experiência que Mariana Mortágua, ter feito o debate que fez ontem com ela é muito, muito, muito importante para ele e é importante para a iniciativa liberal. Quer dizer, ele, podemos agora inclinar, ele teve taca-taco, o que quer dizer que para ele esteve melhor. Pronto.
Esse tem é o resultado. Tem a ver com as expectativas.
Tem a ver com as expectativas, tem a ver com o traquejo, tem a ver com essas coisas todas. Portanto, ele esteve melhor. Acho que isto tem permitido à iniciativa liberal ter um percurso de recuperação dos vários tiros de pé que andou a dar nos últimos meses, com questões internas, formação de listas, sectarismos e coisas desse género. Se isso chega para ela não ser incluída na dinâmica que me parece estar a ver do lado da AD, não sei. Mas isso é uma coisa que talvez daqui por uns tempos venhamos a perceber melhor. Finalmente, Ventura. Eu acho que Ventura tem sido subestimado na sua prestação nos debates. Aquilo, o Ventura vai para os debates fazer de trolo, não é? Portanto, e isso para pessoas que já conhecem, isso é muito é desagradável. E depois nós olhamos, mas aquela proposta, como é que ela não fez as contas? E isto e aquilo e aquilo outro. Mas agora, atenção, nós temos que mais uma vez voltar à questão de saber para quem é que ele está a falar e o que é que ele pretende. Uma boa parte do eleitorado dele é o eleitorado zangado, que de facto está saturado disto tudo, que não acredita em nada e que, portanto, quer protestar. E uma parte desse eleitorado é muito parecido com o eleitorado de outros partidos que nós temos visto subir em todo o mundo. E hoje a capa do da Economist é sobre esses movimentos, não é? Eu não li no texto, não só vi a capa, aliás, é genial a capa da Economist de hoje. Vão ver quem
já
não viu ainda. E eu estava a ouvi-lo às vezes dizer assim, as pessoas estão aqui a comentar, ele não respondeu aos números, ele disse isto que não é verdade, não sei o quê. O fact-check vai desmascará-lo. Atenção, muito menos vezes do que nós pensamos. Ele nisso está muito melhor também. Antes dizia coisas que não eram em um complemento ao lado. Agora, eu recomendo às pessoas que vejam o que acontece nas sondagens nos Estados Unidos cada vez que o Trump diz uma barbaridade. Ele não deixa, ele sobe. Portanto, o eleitorado americano é diferente do português, as coisas são diferentes, mas há ali uma coisa que tem a ver com esta dissatisfação com o estado de coisas, que está-se borrifando para o que dizem os comentadores, para a verdade dos factos, para essas coisas todas. E quer, temos que acabar com esta porcaria toda. E desse ponto de vista, ele tem sido eficaz, sem nunca ter ido para os temas, ou quase nunca ter ido para temas que são realmente complicados, de coisas que são mais extremistas. Ele tem sido moderado nos debates, em termos de propostas. Portanto, olhando para as votações dos comentadores, ela parece quase sempre a perder. Eu suspeito que não está a acontecer isso, que ele está a ser eficaz. E, aliás, reparem, são os debates com recordes de audiências. Não é
sim,
por acaso.
Sim. E
não
que é por acaso. São prolongados no tempo.
E que são prolongados no tempo.
Nomeadamente na estação pública.
Exatamente.
Nomeadamente quê?
Na estação pública.
Exatamente.
Na RTP. Bem, já me estendi demais, portanto acho que temos que ir aqui a...
Vamos aqui fazer uma ginástica para encaixar agora no horário todos os convidados que preparamos para o Contracorrente. A Maria João Avilés é a primeira.
Olá,
já está aqui
com o
Estúdio.
Bom dia.
O que é que até agora retira desta pré-campanha entre aqueles que estão com maior dinâmica do que os outros?
Retiro primeiro que ainda bem que houve os debates, proporcionou imensas avaliações, observações, entendimentos, etc. Entendimentos nossos do eleitorado sobre o que estávamos a ver e ouvir. Em relação às expectativas que o Zé Manel falou, eu gostaria de um dia que houvesse um debate sobre expectativas feitas por quem? Porque há um enorme papel da mídia na criação de expectativas. Eu lembro-me que Luís Montenegro era um pobre desgraçado até há relativamente pouco tempo, até pouco antes dos Açores, era um desgraçado que nunca conseguiria nada.
Até à noite dos Açores,
era um desgraçado, era sempre apontado como se dissesse o apelido Luís Montenegro, vírgula, o desgraçado, no sentido em que não levantava voo, não isto, não aquilo, não aquilo outro. E eu acho que paralelamente a isso, ele ia fazendo um caminho. O caminho das listas, o caminho do seu programa de governo, o seu programa eleitoral, onde, por exemplo, o cenário macroeconómico é mais bem feito, tem mais substância e mais sustentabilidade, por exemplo, do que o do Partido Socialista. Isto é só um entre parênteses. Depois, Rui Rocha não tinha expectativas nenhumas porque a mídia passava o tempo a comparar que, ao pé do talento de Cotrim, ele era quase um sem-abrigo, sem direito a liderar, sem direito entre aspas. E depois, quando as pessoas, isto é que é muito interessante, quando o tiroteio, entre aspas, acalma um bocadinho, as pessoas, cria-se um entre parênteses, ou uma pausa, onde as pessoas emergem com as suas ideias, com o seu caminho, com as suas propostas, com as suas iniciativas. Eu acho que isso aconteceu com Luís Montenegro, e a propósito de uma coisa que o Zé Manel disse interessante, quando a Câmara o filma num debate em que ele está a ouvir o seu adversário, seja quem for, há uma empatia. Ele não está nem feroz, nem com o rosto fechado, nem agressivo, nem ressentido. É um homem, um político, um candidato que está ali para ouvir, mas não está armado nem com uma armadura de antipatia que, por exemplo, eu sinto em Pedro Nuno Santos. Já explico o que é que sinto, que é mais profundo que isso. Sim. Mas que sinto em Mariana Mortágua. Ali não entra um sorriso, não entra um interesse em ouvir o que o outro está a dizer, que não seja para imediatamente contradizer e atropelar e insultar, ou pelo menos fazer, ser feroz e impiedosa na crítica, embora a política não exclua a impiedade. Eu acho que ficou um pouco claro, ou um pouco mais assente, que há uma subida da AD e uma estagnação, ou uma, como é que é dizer, um encalhe. Pedro Nuno Santos está encalhado nele próprio. Isso, acho que há essa ideia no eleitorado. Nós depois somos sempre surpreendidos ou pelas sondagens, ou porque as sondagens se enganaram, ou porque a nossa própria intuição nos enganou. Mas eu penso não me enganar totalmente se disser que há uma tendência da AD se fixar um pouco mais, não sei com que números, e não se pode sempre por causa da incógnita do Chega. Gostava de dizer que não sei se Pedro Nuno Santos, é uma questão de fato, agora está muito discutido, ai, agora já pôs o fato dele, o verdadeiro fato dele, porque andava com o fato apertado demais para parecer que era centrista e moderado e não radical e extremista como é, ou radical como é, ou francamente de esquerda mesmo, não é social-democrata, é social-democrata de muito de esquerda. E eu não acho que seja uma questão de fato. Naturalmente, Pedro Nuno Santos é aquele mesmo, uma pessoa que de facto não está preparada, que talvez não tenha uma grande vocação para ter critério, uma vez a governar, critério de elencar as prioridades, de saber escolhê-las, de saber transmiti-las, de escolher a pessoa certa para as interpretar e liderar. Não sei se a sua impetuosidade e a sua imprevisibilidade, ele é capaz de imprevisibilidade e capaz de impetuosidade, não são também nocivas para quem tem que ter a cabeça fria, uma grande ponderação para ser maestro de uma orquestra governativa. Não acho que nestas coisas que nos suscitavam dúvidas à partida, ele as tenha retirado de algum modo. As tenha retirado. No debate com o Ventura, o debate com o Ventura não era o debate com o Ventura, era ver qual dos dois, para mim, isto é que é muito claro, e eu disse logo nessa noite numa televisão, quem é que enfrenta Ventura? Com critério, com serenidade, com argumentos, com política. Foi muito mais Luís Montenegro do que Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos esteve adormecido ou anestesiado até meio, e depois conseguiu, enfim, articular, que também mal feito fora, algo sobre a habitação e os médicos, embora polémico, mas isso pronto, é o programa dele. Mas quem veio ao de cima, quem se mostrou que não tinha nada a ver com aquele senhor, que o seu programa era outro, a sua gente, o seu território era outro, que não era confundível com o André Ventura, tenha isto o resultado que tiver, foi muito mais impositivo, mais assertivo, mas ao mesmo tempo com uma grande empatia, foi muito mais Luís Montenegro do que Pedro Nuno Santos, e aqui era crucial ver como é que se reagia perante o Chega. Só para terminar, os pequenos partidos. Não sei se se estou de acordo com o Zé Manel, não sei se uma coisa é uma prestação, outra é o convencimento. É evidente que convencimento decorre da prestação que se tenha televisiva e de convencimento, mas não sei se... não consigo antever a luta entre o eleitorado do Bloco de Esquerda e do Livre. O PAN, toda a gente gabou muito, até os comentaristas têm 1 milhão de espectadores e que são de direita, elevaram muito... A prestação do PAN não me pareceu nem pelo partido, nem pela própria líder, uma coisa que se tivesse que tomar nota. E o Partido Comunista, não sei se historicamente, e isto é um grande ponto, se historicamente não está já em curso um declínio que também não sei se será irreversível. Eu tomei muito boa nota disto. Não, quando o declínio, quando o destino põe o declínio em frente de uma organização ou da pessoa que a corporiza, o destino pode ser impiedoso e pode ser simpático, fazer o possível, ter proximidade com as pessoas. Há ali qualquer coisa de inexorável, foi o que me pareceu. Há ali um declínio. E nesse sentido é histórico, nos 50 anos do 25 de Abril, se chegarmos à conclusão que ele pode ter 3%, que é uma coisa que a gente pode, num momento de otimismo, atribuir a um Livre. E nesse sentido...
Há uma coisa que se nota, vamos lá ver. Ele é uma pessoa que vem, não é um académico, não tem formação universitária, vem de baixo.
Sim.
E percebe-se que, desse ponto de vista, o PCP é capaz de continuar a gerar quadros.
Coisas. Absolutamente.
E, portanto, porque ele tem, não é... Tem qualidade, não é?
Não, sim,
agora,
não,
tem qualidade,
não estou a desqualificar,
mas
não tem
ideia.
Eco.
Agora, aquilo é muito...
Não tem convencimento.
É muito igual, não é?
Não tem convencimento.
Não há ali uma capacidade de sair de um discurso.
Se eu não
muito...
soubesse quem era, podia dizer que estava em 1980 ou 76, ou não sei.
E queremos saber como é que a Helena Matos tem acompanhado, de facto, estes momentos antes da campanha oficial. Quem é que se está a sair melhor? Já consegues apontar alguém ou alguns?
Luís Montenegro e Rui Tavares.
Claramente.
Claramente. O Rui Tavares, porque todavia... A classe, não é? Em matéria de dimensão dos partidos, eu acho que o Rui Tavares está a conseguir ser eficaz no debate com os seus antagonistas. Os seus antagonistas são claramente o PAN, não é? Também o Bloco de Esquerda, e acho que está à pesca de votos nesses territórios. Também em parte, talvez, em alguns desiludidos do Partido Socialista. Portanto, o grande aposta dele é deixar de ser um partido de deputado único, uma espécie de epifenómeno televisivo, e conseguir constituir um grupo parlamentar. Nesse sentido, acho que os debates lhe têm corrido bem, acho que têm corrido pior a Inês Sousa Real, nesse sentido de querer passar de partido único para grupo parlamentar. Em relação a Paulo Raimundo, acho que a Maria João tem razão, é mesmo uma questão de declínio, e isso não tem muito a ver com, não tem nada a ver com ele. Quer dizer, o discurso é como se ele estivesse a falar. Ele é uma pessoa afetiva, tal como era Jerónimo de Sousa. Podia funcionar com ele como funcionou com Jerónimo de Sousa. A questão é que ele fala de um mundo que existe, mas que não ecoa do trabalho, de não sei o quê. E aquilo, mesmo com propostas nas quais eu não me revejo nada, mas quer dizer, mas ele tenta falar de alguma coisa, e aquilo parece ser de 1980, como aqui foi dito. Portanto, há aqui um problema que eu acho que talvez se vai imputar muito a Paulo Raimundo o ónus desse declínio.
E não é.
E não é, porque aquilo tem mesmo a ver uma questão ideológica, os partidos também morrem, não é? Pronto, eu acho que provavelmente estamos a assistir a isso. Depois, claro, também não vou ir a todos, eu concordo com o que o Zé Manel disse sobre a Mariana Mortágua, mesmo com muito media training, aquilo não está ali... uma aspereza difícil de limar, uma maior radicalização, embora se tenha de facto preparação, e isso nota-se e é evidente. Agora, o Rui Rocha, portanto, não vale a pena, está a correr talvez acima das expectativas. Agora vamos falar de quem realmente interessa, que é André Ventura, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Eu não sei se... Sim, o André Ventura está a falar para o seu eleitorado não está muito interessado em saber como é que todos os anos ele tem de arranjar 20 milhões na corrupção para aguentar o aumento constante de despesas, sim, porque não é só no primeiro ano. Mesmo que ele abandonasse bastante os corruptos para lhes sacar 20 milhões no primeiro ano, no ano seguinte ainda precisava de mais dinheiro, portanto continuávamos a precisar de corrupção porque ele nunca explicou. Portanto,
mas foi isso... Pedro Nuno Santos que o confrontou com isso, não
pois,
foi?
Pois, mas ele também não respondeu isso porque não conseguiu confrontar o suficiente. Bem, mas claro que a grande questão para André Ventura, depois já lá iremos se pode ou não deixar de fora 20% do eleitorado. Mas, em relação a Pedro Nuno Santos, as coisas não estão a correr bem. E não estão, isso nota-se. Ele, para além do mais, é bom empolgar salas, mas nunca foi bom nem a dar entrevistas, nem a debater. Isso tem sido evidente. Ao contrário do Luís Montenegro, tinha sido muito eficaz líder parlamentar. O que é curioso, e isto aqui, pegando naquilo que a Maria João Veleza aqui referiu, é que o homem era praticamente invisível até se ter sentado naquela mesa para debater. Todos os dias nós tínhamos notícias sobre a sua falta de talento, sobre tudo o que lhe corria mal. Eu, por exemplo, só percebi no debate, no primeiro debate que ele teve, que ele tinha de estar em todos os conselhos de Portugal. Ele disse... Eu estive...
Mas isso estava a ser noticiado, em todo caso, que ele tinha uma grande turnê. Mas era sempre ao viés. Sim. Era sempre, ou com uma condescendência.
Ele não foi apenas ir, ele ficou lá, porque ele refere isto a propósito do alojamento local. Porque eu fiquei com a Mariana Mortágua, eu fiz questão de ficar em alojamento local. Portanto, havia aqui, houve uma espécie de corrida de fundo de preparação.
Trabalho de casa.
Ele mantém ali uma... E depois, os debates, ele mantém ali uma capacidade nos debates de ir argumentando e, ao mesmo tempo, não perdendo o controlo do discurso. Porque isso é que é fundamental num debate, quer dizer, quando uma pessoa tem à frente alguém, por exemplo, o caso do André Ventura, que tem sempre como principal objetivo desconcentrar o adversário, ou o caso, por exemplo, da Mariana Mortágua, que o tenta transformar num biltre, a ideia é ir conseguindo manter-se à tona do discurso, não é? Não perder o foco. Isso deve ser um exercício dificílimo e portanto, e ele está a sair-lhe bem. E quando se parte com baixas expectativas e elas começam a subir, é muito diferente quando se parte com altas e elas começam a descer. Para além de mais, Pedro Nuno Santos vai para esta campanha com o mais difícil dos propósitos, que é ser quem não é.
Exatamente.
E depois, às segundas, quartas e sextas, quer ser uma espécie de continuador do costismo, cujo nome António Costa ele também nunca refere, porque, enfim, não foi propriamente como continuador do costismo que ele se apresentou ao Partido Socialista. Depois, às terças, quintas e sábados, então está com aquela ala mais à esquerda do Partido Socialista. E assim, quando se vai para uma campanha eleitoral a procurar agradar-se a todos, pode não se agradar a ninguém. Isto é muito complicado, porque se tem... pensar quem é que é o nosso eleitorado. Para além do mais, ele fisicamente transmite, mesmo durante os debates, uma insegurança. Eu não percebo, continuo sem perceber como é que os grandes partidos em Portugal não tratam destas coisas.
Não o quê?
Não tratam destas coisas. Há ali uma insegurança. E depois há coisas que não se conseguem corrigir. Quase que uma postura física cada vez mais envolvida em si mesmo. Pois a voz nestas coisas, a voz de Montenegro não é boa. Mas o problema da voz de Pedro Nuno Santos é que pode funcionar bem em discurso uma voz que ele consegue
e não projetar, num estúdio.
Mas num estúdio é que parece que está ali em loop. Quer dizer... E, sem me alongar muito mais, antes já começo aqui a fazer o arco das sobrancelhas, muito mais do que as sondagens, o Pedro Castro referiu aqui esta manhã um estudo de opinião que vem no Correio da Manhã e que nos diz o seguinte... Mais de 40% dos portugueses, 40.6, consideram que Luís Montenegro é melhor candidato a primeiro-ministro. Isto é significativo, mas muito mais significativo é que, quando este estudo foi feito em janeiro, apenas 31% respondiam isto. Ou seja, ele subiu 9%. Pelo contrário, Pedro Nuno Santos perdeu 6 pontos. Não só apenas 30% dos portugueses inquiridos consideram que ele daria um melhor primeiro-ministro, como em janeiro eram 36. Portanto, no mesmo período de tempo, enquanto o Montenegro ganha 9.6, o Pedro Nuno Santos perde 6 pontos. Depois temos outras coisas que são mais importantes, às vezes perguntar às pessoas em quem vão votar. Pediriam um conselho financeiro a Luís Montenegro ou Pedro Nuno Santos? 17.1 responde que pediria a Luís Montenegro, 13.2 a Pedro Nuno. Depois temos, admitiria entregar dinheiro para gerir a Luís Montenegro ou Pedro Nuno? 12.3 a Luís Montenegro e 7.7 a Pedro Nuno. É que é mesmo pouco. O que é que queria, onde é que ganha Pedro Nuno? É para ir jantar. É para ir jantar. É assim, ao Largo do Rato, olha para isto rapidamente, ou vão ter uma noite muito difícil a 10 de março.
Há quem me faça lembrar no Partido Socialista e fora até do Partido Socialista, que não foi por acaso que no Congresso ele disse: eu vou ganhar as eleições autárquicas, as não sei quê, as não sei quê, e não falou destas legislativas. Há também quem me tenha tentado meter na cabeça que ele não quer ganhar estas
eleições.
Custa-me a querer. Custa-me a querer.
Porquê que não quereria ganhar?
Porque acha que as soluções, por causa do crescimento do Chega, por causa do Montenegro dizer que não governa com o Chega, que se cria uma teia de impossibilidades e problemas e crispações e dificuldades que não corre bem e, portanto, nessa altura ele reapareceria, numa altura ou de eleições...
Em setembro, outubro.
Reapareceria muito mais preparado, mais sereno, ou mais com o fato certo, que eu continuo a não saber qual é. Se é uma questão de fatos, é ele que é isto que se tem apresentado. Estou só a dizer que isto circulou mesmo, e circula um pouco... Alexandra Leitão, por exemplo, disse aqui ontem que eu, por mim, seria mais assertiva. Quer dizer, ela não pode ir mais longe do que isto, mas... É uma declaração, de facto, de não de acordo com as prestações que ele tem tomado. Também me parece, e a Helena disse ao Partido Socialista, toma conta disto ou terá uma noite infeliz, que há que tomar conta de outras coisas. A ideia que dá é que Pedro Nuno Santos não está muito rodeado das pessoas que lhe podiam meter na cabeça e num papel e ajudá-lo numa equipa a preparar bons argumentos e bons temas e bons argumentos para aquilo que não é decisivo, mas que é importante, que é um debate televisivo. Eu tenho a ideia que não sei quem é que estará lá, vejo sempre uma formiga trabalhadora que é a Alexandra Leitão, com a qual, como cidadã, discordo da AZ, aquele horror aos privados e a tudo quanto seja a palavra privado.
Mas que é de facto uma formiga trabalhadora,
é? Não, eu sei que é, mas por isso é que estou a dizer. Agora, não interessa do que é a minha opinião como cidadã, como jornalista, que eu digo. É uma formiga trabalhadora, não sei se chega para conseguir dar o suplemento de alma e de capacidade argumentativa e de substância na argumentação a Pedro Nuno Santos.
E apenas para acabar, sim, sim. O que eu acho que estamos a viver é que o Partido Socialista tinha posto as fichas todas no Chega, não é? Portanto, a ideia era sempre fazer uma campanha em torno do Chega e da diabolização do Chega e da diabolização da possibilidade de haver entre Montenegro, de Montenegro levar o Chega para uma solução de governo.
E agora?
Quando Montenegro, com alguma habilidade, eu acho que com mais habilidade do que verdade, tirou o Chega da equação, o Partido Socialista ficou de mãos vazias e parece que agora,
exatamente,
agora precisa já de criar. Já passou para o outro cenário, que é então a impossibilidade de Montenegro ganhando, porque já é nesse patamar que estão,
claro,
não ir poder governar porque não quer governar com o Chega. Portanto, há o assumir até este momento, é claro que temos mais debates, temos segunda-feira e depois temos campanha.
E depois
não
temos,
não é?
Campanha.
E aí eu acho que pode correr melhor a Pedro Nuno, a campanha. Eu acho que, quer dizer, ficaram sem a muleta que tinham para tudo. Portanto, o Partido Socialista está mesmo dependente do Chega.
Exatamente, eu concordo em absoluto. E é muito interessante o que a política proporciona, não é?
Sim, é como se fosse um jogo.
Eu digo sempre que é a maior fornecedora de surpresa que eu conheço é a política.
E ainda faltam 3 semanas para o 10 de março. Vamos ver. O Miguel Santos Carrapatoso é editor adjunto de Política. Miguel, bom dia.
Bom dia.
Outra vez, depois de o vencedor esta manhã. Também notas que, de alguma forma, a campanha ou Pedro Nuno Santos está a perder alguma dinâmica com estes debates?
Eu creio que nunca a teve verdadeiramente. Havia uma grande expectativa em relação a Pedro Nuno Santos, e Pedro Nuno Santos está em perda desde que ganhou a liderança do PS, se nos recordarmos daquela noite e daquele discurso bastante estranho até, de improviso, desde aí que as coisas não estão a correr particularmente bem. E depois, como já foi dito pela Helena e pela Maria João, há um antes e um depois dos Açores. De facto, com alguma coragem e risco, Luís Montenegro foi aos Açores e teve a melhor noite que poderia desejar, porque conseguiu provar objetivamente que a direita consegue governar sem o Chega. E isso tirou por completo, ou esvaziou, o guião que o Partido Socialista tinha para estas eleições, em que, e já se tinha percebido isso, tal como António Costa fez contra Rui Rio em 2022, Pedro Nuno Santos iria fazer o mesmo com Luís Montenegro, agitar o papão do Chega até ao limite do razoável e esperar que as pessoas tivessem medo de votar em Luís Montenegro, tal como tiveram medo de votar em Rui Rio. E Luís Montenegro conseguiu, de facto, retirar essa questão de cima da mesa. E depois há a questão da própria gestão de expectativas que existia em relação ao próprio Luís Montenegro. Se nos recordarmos e se formos completamente honestos, até à queda de António Costa, o que se dizia era que Luís Montenegro não durava para lá das europeias. Uhum. Era um líder altamente contestado, não diria abertamente contestado, mas era desvalorizado internamente até no Partido Social Democrata. Depois António Costa caiu e a partir daí a sorte de Luís Montenegro mudou. Sendo que, e há aqui um ponto que a Maria João estava a focar e que me parece relevante, vale o que vale, mas a meu ver, e conheço melhor o PSD do que o Partido Social, do que o Partido Socialista, mas Luís Montenegro, desde o início, que se procurou rodear de gente que, não tendo a mesma opinião do que ele, trazia coisas novas ao partido, e fê-lo até ao limite de conseguir que Aníbal Cavaco Silva voltasse a um congresso do PSD. Isso mostra que não só se está a preparar com alguma seriedade, como está também a tentar alargar as fronteiras daquele que é o seu núcleo mais duro, que eu acompanho há muitos anos. Pedro Nuno Santos, eu não vejo isso. E isso pode estar a refletir-se de alguma forma nesta temporada de debates, sendo que Pedro Nuno Santos está a tentar fazer uma coisa dificílima, que é está a tentar ser o que não é. E isso é muito difícil para quem quer passar um lado mais genuíno ou mais convicto da sua própria persona política. E isso nota-se particularmente nos debates em que Pedro Nuno Santos parece estar num espartilho entre ser um estadista ou apresentar-se como um estadista e ser aquele líder mais combativo que estamos todos habituados a reconhecer nele. E isso nos debates, em particular até a meio do debate com André Ventura, eu acho que depois houve ali uma mudança de chip, mas até meio do debate com André Ventura e em todos os anteriores, Pedro Nuno Santos parecia amorfo, apático. E acho que é muito difícil agora inverter essa tendência. Acho que se criou uma tendência de vitória da AD, e Pedro Nuno Santos, que partia com expectativas muito altas, terá de dar corda aos sapatos, sob pena de ficar, de morrer na praia, não é?
O facto, Miguel, de terminarem daqui a cerca de uma semana os debates televisivos e a campanha passar efetivamente para a rua, pode dar outra oportunidade a Pedro Nuno Santos? Ou achas que esta imagem fica aqui já muito colada?
Fica, e também queria acrescentar outro ponto que às vezes nos esquecemos e que é justo também para Pedro Nuno Santos. As eleições acontecem, também lhe caem ao colo de uma forma muito ingrata, e acontecem depois de 8 anos de governação de António Costa, em que há um grande desgaste para o Partido Socialista. Portanto, seria sempre uma campanha difícil para Pedro Nuno Santos. Os debates não lhe estão a correr particularmente bem, sendo que aquele que é o mais importante é contra Luís Montenegro. Se aí conseguir deixar uma boa imagem, admito que as coisas possam voltar a estar mais em aberto. Agora, tendo em conta até a grande audiência que estão a ter, que estão a ter estes debates e a curiosidade que existia para perceber como é que Luís Montenegro era neste tipo de formatos e Pedro Nuno Santos era neste tipo de formatos, eu acho que já não há muito mais oportunidades para deixar uma boa primeira impressão. Acho que Pedro Nuno Santos desperdiçou muitas oportunidades ao longo do caminho e a campanha será muito difícil para o Partido Socialista porque vai estar sempre atrás do prejuízo. Esta é a dinâmica que se criou. Depois o que conta, como disse Marcelo Rebelo de Sousa há uns dias, o que conta é o votinho na urna e, portanto, a narrativa e a dinâmica mediática que está criada favorece a Aliança Democrática. Pedro Nuno Santos tem, de facto, que tentar inverter isto de alguma forma.
Desse lado da Aliança Democrática, nota-se esse tal crescimento. O voto útil à direita irá cair na Aliança Democrática?
Isso é também outra questão que me parece interessante, que é olhar para o bloco das esquerdas e o bloco das direitas e perceber que à esquerda o PS, aparentemente e acreditando nas sondagens, já não tem muito mais para onde crescer. O PSD, ou a Aliança Democrática, tem ainda ao seu lado direito um vizinho que vale 16, 17, 18, 20%. Portanto, a margem de crescimento da Aliança Democrática parece muito mais confortável do que a do Partido Socialista. E, portanto, o voto útil à partida vai resultar e, se resultar, vai beneficiar muito mais Luís Montenegro à direita do que Pedro Nuno Santos à esquerda, porque a margem de crescimento do Partido Socialista, olhando, mais uma vez, olhando para as sondagens, parece-me muito mais reduzida. Portanto, até nesse aspecto, Luís Montenegro leva aqui uma aparente vantagem a que se soma uma outra, que nos deu a sondagem da Intercampos, creio, que é a margem, ou seja, os indecisos que existem estão a tender para a Aliança Democrática. Portanto, há aqui dois movimentos, quer à direita, quer entre os indecisos, que parecem favorecer a Luís Montenegro.
Miguel Santos Carrapatoso, vamos, obrigada mais uma vez por ter estado aqui nas manhãs, no contracorrente da Rádio Observador. Faltam as tais 3 semanas, a política é esse jogo em que tudo pode acontecer. Os nossos ouvintes estão a juntar-se também ao contracorrente. Vamos começar por uma mensagem de áudio que nos enviou o ouvinte Pedro Martins, no Porto.
Acho que está a correr melhor a AD. Sinceramente. Aliás, estes debates, pelo menos a mim, já me serviram para mostrar que de todos estão a concorrer para o cargo de Primeiro-Ministro, para governar o nosso Estado, só há mesmo uma pessoa com a postura necessária e com um sentido de dever e de corretidão e de coerência, visto que é o único que não mente, isto é incrível. É incrível. Isto também devia deixar-nos um pouco a pensar que sociedade é esta que nós estamos, onde, em parte, grande parte, por culpa dos mídia televisivos, nomeadamente, se deixa perpetuar mentiras, que são mentiras mesmo. E quando se diz que alguém ganhou um debate, mas que mentiu, e que isso não é relevante para ter ganho ou não um debate, isso diz muito também do caráter das pessoas que nós vamos querer eleger. Por isso, eu estou realmente a gostar destes debates, porque estão a servir, espero eu, para as pessoas perceberem em quem devem votar no dia 10 de março. Obrigado e um bom fim de semana para todos.
Um bom fim de semana também para o Pedro Martins. Obrigado, os debates têm sido esclarecedores. O Joel Sousa, Liga de Alcochete, é empresário. Bom dia.
Bom dia.
Muito bom dia.
Bom dia. A minha ótica de ver esta questão destes últimos 5 anos de política em Portugal é uma situação que nós nos esquecemos de grandes políticos que fizeram uns bem, outros menos bem, mas traz-me à memória pessoas como Sá Carneiro, como Mário Soares, como Álvaro Cunhal, e hoje temos políticos que, tipo de micro-ondas. E aquilo que está acontecendo nos debates, além de eu achar que é muito pouco tempo, não se está a pôr nenhuma ideias, nem debater nada, apenas parece que está a sair uma picardia e o interesse, talvez da comunicação social ou dos comentadores, é ver duas pessoas ali a tratar de assuntos que não têm nada a ver com o país. E quando se tem alguma oportunidade de apresentar situações, ou projetos, ou o que seja, as propostas que têm, entra-se logo nas picardias políticas e esquecendo do país. Esta situação, o que é que me faz ver? Faz-me ver que estes debates têm sido maus, numa forma geral, no sentido em que não há muita oportunidade de apresentar propostas para o país saber o que é. E depois vemos uma comunicação social e uns comentadores na televisão sempre contra o Partido Chega. O que faz que eu, como fui indeciso durante muitos anos, comece a pensar o que é que está a acontecer em Portugal. Eu ouço muitos políticos dizer, por exemplo, xenófobo, racista, mas nós temos o Bloco de Esquerda, que chama racista e xenófobo ao Chega, mas ela é que quer proibir a venda de casas a estrangeiros. E não há ninguém que apresente, ok, o Chega é xenófobo, é racista, mas ninguém diz aonde, ou quando é que foi, ou o que é que aconteceu. Epá, e esta necessidade do PS, porque para mim politicamente isto o PS tentou fazer com que o Chega crescesse para tirar votos ao PSD, e para se continuar no governo, saiu-lhe se foi o tiro pela culatra. Porque neste momento o Chega está a crescer, vai crescer ainda mais. Eu até suspeito que possa vir a ganhar as eleições, ou seja, os três partidos terem mais ou menos os mesmos votos, andarem ali todos mais ou menos juntos. Porque há muita gente que vai votar no Chega que diz que não vai votar no Chega.
E ainda é um voto envergonhado.
Para algumas pessoas ainda é um voto envergonhado. E quem empurrou esta situação foi o próprio PS.
Sim. Joel Sousa, muito obrigada.
Com que o Chega crescesse e agora tem que ser assim. E o lema que eles defendem é uma das coisas que eu também defendo, que é Deus, Pátria e Família.
Joel Sousa, muito bom dia. Muito obrigada. Bom fim de semana. Aqui recordar outros líderes de outros tempos, Sá Carneiro, Mário Soares, Álvaro Cunhal, e agora a classificar os atuais políticos de micro-ondas. Registei a expressão. O Nuno Gonçalo Poças é colunista do Observador. Está em direto connosco também agora no Contracorrente. Nuno, bom dia.
Bom dia.
Obrigada pelo ajuste de agenda muito em cima que lhe pedimos. Precisamente a sua última crónica falava de um jardim infantil. É isso que, na sua opinião, os debates televisivos e a pré-campanha tem mostrado políticos imaturos?
Em geral, sim, mas a minha ideia do jardim infantil não era uma apreciação genérica.
Não era colocar todos nessa designação?
Não, eu acho que apesar de tudo, isto é muito chato quando eu tenho que concordar com a opinião que está a ser maioritária neste momento, mas é inegável que a AD neste momento está de facto com essa dinâmica da vitória, como se diz no futebol, enfim, eu acho que é mesmo inegável e portanto também não o posso contrariar e portanto acho que aquilo, apesar de tudo que se tem assistido, é, no fundo, a afirmação de um candidato a primeiro-ministro contra tudo o resto. E o resto, sim, tem sido um bocadinho um jardim infantil. E tem sido um jardim infantil, sobretudo, numa apreciação moral daquilo que tem sido o comportamento e as posições dos candidatos. Enfim, eu acho que, apesar de tudo, excluiria aqui, não fazendo uma avaliação sobre aquilo que são as suas prestações ou não, mas acho que, apesar de tudo, tanto o candidato o Rui Rocha da Iniciativa Liberal e até em parte o Paulo Raimundo e o Rui Tavares têm tido algum grau de maturidade nisto. Relativamente ao resto, que é assim de facto um jardim infantil, sendo certo que a esquerda continua a ser de facto a dona do baloiço e portanto vai ditando as regras com que o debate vai podendo ser feito e acaba sempre por ser ela a grande vencedora de todos os debates, todas as discussões. E depois vamos ver o que é que depois o resultado ditará. Agora, que eu acho que isso tem ficado muito evidente, é um facto, e se calhar até contra todas as expectativas, mas enfim, estas coisas em política acontecem, e portanto aquilo que é num dia, na sequência de alguns acontecimentos, depois passa a ser outra coisa completamente diferente, eu acho que sim, de facto o Luís Montenegro tem sido o candidato a primeiro-ministro, contra todos os outros, já,
Consegue apontar o momento definidor? Ou seja, a questão dos Açores mudou o ambiente político? Foi isso que tornou, que se passou a olhar para Montenegro de outra forma? Foi a posição em relação ao Chega?
Eu acho que sim. Eu sou um bocadinho suspeito para falar sobre isso, porque, enfim, tenho dito e escrito sempre a mesma coisa desde 2020 e desde do célebre manifesto. Mas eu acho que desta vez as coisas ficaram um bocadinho claras nesse sentido. Ou seja, eu acho que a questão dos Açores pode ser apreciada de duas maneiras. Primeiro, dizendo que o facto de José Manuel Bolieiro nunca ter negado a possibilidade de fazer um acordo com o Chega, isso permitiu com que houvesse uma maioria à direita nos Açores e que a AD tivesse uma vitória, mas ao mesmo tempo, no fundo, aquilo que se tem assistido aquele não é não. Traz de facto algum resultado e, portanto, isso pode fazer diferença relativamente àquilo que aconteceu em 2022 por causa do eleitorado que eu acho que em parte se mobilizou para dar a maioria absoluta para votar no PS e depois acabou por resultar a maioria absoluta precisamente por causa desse receio. Sendo certo que eu também acho que nesta fase do campeonato eu acho que o André Ventura já não está a disputar eleitorado com a AD e, pelo contrário, até pode estar a perdê-lo. E neste momento o André Ventura está a disputar eleitorado sobretudo com o PS, está a jogar para o mesmo eleitorado, para as mesmas pessoas.
Nuno Gonçalo Poças, peço-lhe imensa desculpa, vou mesmo interrompê-lo assim muito antipaticamente, fique connosco, mas temos uma notícia de última hora, é importante dá-la nesta altura, a morte de Alexei Navalny, o principal opositor de Vladimir Putin, de acordo com um comunicado oficial do Serviço Prisional, morreu na prisão. Este comunicado explica que Navalny se sentiu mal depois de uma caminhada, perdeu a consciência quase imediatamente, é o que se pode ler neste comunicado, com uma informação que acrescenta ainda que foram feitos todos os esforços de reanimação, mas não tiveram resultados. O principal opositor de Vladimir Putin, o presidente russo, detido já há vários meses, morreu, confirmação oficial por parte do Serviço Prisional. É uma informação que, naturalmente, vamos desenvolver no nosso jornal do meio-dia e que levou à interrupção, assim, muito agreste ao Nuno Gonçalo Passas. Peço-lhe desculpa, mas era mesmo importante para todos ficarmos a conhecer.
Foi por um
péssimo motivo, mas um bom motivo no sentido em que era importante.
Não sou o José Mourinho, nem eu sou o Santana Lopes, não se preocupe.
Muito obrigada. E também não estamos a falar de futebol, é mesmo. Envolve-nos a todos. Nuno Gonçalo Passos, peço desculpa porque interrompi-o quando falava nesta diferença, claro, entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, com um debate já na próxima segunda-feira. Será realmente decisivo?
Eu acho que esse debate é muito importante, sobretudo para lançar o resto da campanha. E acho até que quer dizer, na sequência dos últimos debates do Pedro Nuno Santos, que toda a gente percebeu, de facto, a expressão do Miguel Morgado há uns dias na televisão era exatamente essa. Quer dizer, eu acho que as pessoas, à medida que os dias vão passando, as pessoas percebem que o Pedro Nuno Santos, de facto, não tem jeito para isto e que, enfim, eu até arrisco dizer que será provavelmente mais um produto dos mídia que puseram... É um bocadinho aquela piada antiga do cágado que está em cima da árvore, não é? No fundo ele está lá, mas ninguém sabe como é que ele lá chegou. E portanto, o PS eventualmente estará a tocar a rebate... porque está a perceber que as eleições podem estar, de facto, em jogo. Tanto o Pedro Nuno como a própria Mariana Mortágua já assumiram isso em alguns debates e, portanto, este debate de segunda-feira será muito importante. Portanto, é até importante, aqui para relembrar uma frase do saudoso Tim Terranz uma vez no Congresso do PS, é bom que o Luís Montenegro não adormeça à sombra da laranjeira, porque esse debate provavelmente vai ser duro e será... o mais decisivo de todos. E que depois pode relançar também, pode lançar aqui uma dinâmica nova para a campanha propriamente dita. Será talvez importante, até para alargar, enfim, o espaço da AD, quer ao centro-esquerda, quer à direita, mais à direita do espaço da AD, através do CDS, talvez seja... Os 15 dias da campanha talvez seja uma altura para lançar o CDS nessa altura. Mas, enfim, eu acho que a dinâmica, de facto, é muito importante. E pela primeira vez aqui numa série de anos, se calhar em 8 até, ou pelo menos desde a saída de Passos Coelho da liderança do PSD, eu acho que se afirmou, de facto, uma alternativa. As pessoas percebem que é uma alternativa e, portanto, vão procurar, na sequência dessa alternativa, provavelmente vão procurar uma alternância. Eu acho que se as eleições fossem já neste domingo, seria isso que aconteceria, independentemente depois das aritméticas políticas em função da distribuição dos lugares. Agora, em 15 dias pode acontecer muita coisa. Pode haver uma hecatombe, enfim, o Pedro Nuno Santos pode superar-se e revelar algo que nós ainda não conhecemos. Portanto, será tudo possível, mas não me espantaria, por exemplo, que houvesse resultados interessantes relativamente àquilo que são o segundo e o terceiro lugares nos resultados eleitorais, mas enfim, falta...
O que é que está a pensar que pode ser?
Não sei, acho que esta disputa, como eu estava a dizer há pouco, que o facto de o André Ventura ter percebido e de estar a jogar com o eleitorado tradicional do PS, acho que pode pôr tanto o PS como o Chega numa disputa acesa pelo segundo lugar, se a AD se confirmar como, de facto, a vencedora.
Bom, seria de facto surpreendente. Nuno Gonçalo Passos, muito obrigada por ter aqui traçado estes cenários, não é? Estas hipóteses todas. Um bom dia. Um bom fim de semana também para si. Maria João Avilés, o Chega tem potencial, poderá ter potencial para isso, e se tiver, poderá depois uma AD abdicar desse valor eleitoral e do que representa, do que representará no Parlamento?
Eu acho que é cedo para dizer uma afirmação tão forte como o Chega a ficar em segundo lugar, ou etc. O que eu sim digo, isso já me pareceu ter observado mesmo, ou pelo menos intuído com alguma consistência, é que me parece, e nisso estou completamente de acordo com o Gonçalo Nuno Poças, há qualquer coisa que mostra no André Ventura, apesar daquela segurança e aquela dialética, aquela velocidade e aquela permanente capacidade de interromper, tudo aquilo, há ali uma espécie de percepção dele de que, estando à porta de qualquer coisa que ele quer que se abra para ele, fazer parte de um governo, ser muito importante na definição de um governo, ser importantíssimo num resultado eleitoral, etc., Acho eu que ele pode estar a perceber que a porta talvez não se abra. Ou seja, eu percebo o Gonçalo Nuno Poças quando ele diz o André Ventura já não está a disputar o eleitorado da AD. É evidente que há aqui um otimismo, quer do Gonçalo, quer meu. Um otimismo no sentido em que talvez estejamos a ver aquilo que gostávamos que acontecesse. A verdade é que eu senti no André Ventura, em dois debates, para lá da fanfarronice e da dialética e da velocidade, senti que ele pode estar à porta e achar que, oh diabo, isso afinal, a política muitas vezes já, afinal houve uma maioria absoluta, quando toda a gente dizia que não havia. Afinal, a porta pode não se abrir. Isto é interessante. Pode não saber, e para ele, no sentido de ser um fator determinantíssimo no resultado no centro-direita, da direita do PS.
Muitos analistas, não sei se é o caso da Maria João, diziam que Passos Coelho poderia ser o líder social-democrata que esvaziaria o Chega. Não. Será que Luís Montenegro seria?
Teria esvaziado, com certeza, mas eu detesto, o sebastianismo, sou visceralmente milito contra, dois, não posso fazer futurologia sobre o que não aconteceu. Agora que evidentemente que o teria reorganizado todo este espaço político de outra maneira, com certeza. Agora, o que nós temos a ver, eu não sei o que é que vai acontecer dia 10, agora sei o que aconteceu até aqui e sei sobretudo a maneira como Luís Montenegro esteve perante 30 minutos cruciais diante de André Ventura. Isso, depois dos Açores, depois dos debates estarem a correr bem a Montenegro, não estarem a correr tão bem, ao contrário, aqui não concordo com o Zé Manel, não estarem a correr também assim tão bem a André Ventura, que tem aquele boneco e não sai dele. E mostrou, o único debate que não lhe correu mal foi com o Pedro Nuno Santos, a quem também não correu nada bem. Portanto, aí há uma explicação. Agora, não me venham dizer que André Ventura tem sido convincente, como o eleitorado dele não se importa nada que ele não seja convincente, é um bocado irrelevante. Para quem vê a política de uma forma desapaixonada, olhando para o que tem que analisar e que ver, não penso que ele tenha feito, moderou-se também. Era o que faltava, é a mesma coisa que dizer que uma pessoa não se vestiu antes de sair de casa, com certeza que tinha que se moderar, porque senão até talvez fosse expulso dos debates com aquela gritaria. Portanto, moderou-se, não penso que seja uma novidade nem um facto a assinalar. E não acho que nenhum debate, tirando com Pedro Nuno Santos, onde ele conseguiu passar algumas ideias e algumas contas um bocadinho nada mais, menos disparatadas, desorganizadas e desnorteadas, não penso que estes debates lhe tenham corrido especialmente bem.
E a seguir, Helena Matos, sabemos que às vezes, e como o Nuno Gonçalo Postas dizia, às vezes um pequeno acontecimento pode virar tudo outra vez, não vamos pensar nisso, mas o modo de fazer campanha vai ser diferente quando os líderes políticos saírem dos estúdios de televisão e passarem para a rua.
Claro, eu acho aliás que o Partido Socialista tem de apostar e deve apostar o mais possível em ações de campanha, grandes ações de campanha. Aí Pedro Nuno Santos estará mais no seu elemento, conseguirá...
É um bocado passado.
Pois, mas é um bocado... Era aí que eu ia chegar. O problema
como é que se
agora
faz campanha é hoje em dia naqueles 15 dias?
É que já não estamos no tempo dos comícios, não é? E vale a verdade que aí o que tem uma rua mais efusiva neste momento é André Ventura. Ele quando vai à rua, também em determinados sítios, não é? Mas a verdade é que tem gente e tem genuinamente gente. O PCP continua a dispor muito bem as bandeiras, mas continua a conseguir mobilizar pessoas e levar. Os grandes partidos já não o fazem. Os grandes partidos, parafraseando António Costa, quando ele dizia que o PSD já não era um grande partido, mas os grandes partidos, o PS e o PSD, têm mais dificuldade na organização, mas alguma coisa o PS vai ter de organizar, porque aí poderão criar uma nova dinâmica para Pedro Nuno Santos. Eu quero frisar uma coisa em relação a estes debates, que acho que eu sei que as pessoas, nós devemos sempre fazer um ar muito cansativo e dizer que não ajudam nada e que não. Não, estes debates, em primeiro lugar, há uma diferença substancial. Estão a fazer-se contas. Quanto mais não seja para contestar as medidas de André Ventura, todos os partidos começaram a fazer contas.
É verdade.
E passámos aquela altura em que se dizia que isso não interessava nada e que havia vida para lá do déficit e que não interessava nada.
É verdade.
Não,
é verdade.
Agora toda a gente está a fazer contas. E a perguntar onde é que vai buscar o dinheiro, como é que pensa financiar isto. Portanto, houve um salto qualitativo, na minha opinião, porque de facto têm de se fazer contas, não é? E, portanto, essa é uma das grandes vantagens até da irrupção do Chega na campanha. Para contestar, quanto mais não seja, e não só também porque o PS trouxe a questão das contas certas, mas sim, isso parece-me ser particularmente importante. Agora, nós temos aqui uma questão que é, eu não acho que se possa, nós podemos ter, ou Luís Montenegro está a pensar em setembro, portanto em que o país pode ir para novas eleições, confrontar André Ventura com a possibilidade ou não de deitar o governo da AD abaixo. Na entrevista que André Ventura dá hoje ao Expresso, ele já não fala quase que da apresentação automática de moção de rejeição, caso não faça parte do governo, como tinha exigido, não é? Um acordo, ou fazer um acordo extra. Portanto, primeiro tem-se deixado ficar ali, exatamente a porta, ele tem deixado ficar ali várias hipóteses, mas neste momento, na resposta que dá, percebe-se que não
está
vai.
Está a ajustar também.
Está a ajustar porque não quer.
Mesmo os jogadores de póquer não podem levar o bluff até ao fim, não é?
Claro, e portanto, só que estão vários a fazer bluff neste momento. Está André Ventura a fazer bluff, não é? Porque ele diz que não viabiliza, mas depois também não quer apresentar a moção de rejeição. Está Luís Montenegro, porque na verdade ou está a apostar num cenário de eleições para setembro, outubro, capitalizado por ser deitado na Assembleia da República abaixo, e portanto crescer, porque não é possível achar que vai conseguir governar, acho muito difícil que vá governar assim através do Chega, mas todos os dias hostilizando o Chega, porque André Ventura terá os seus defeitos, mas entre as suas qualidades também se conta saber fazer alguma leitura política, porque temos de perceber que o homem começou por ser deputado único e neste momento estamos aqui a debater se pode ou não vir a ser o segundo partido. Portanto, nunca se deve subestimar a inteligência das outras pessoas. E depois temos o Partido Socialista, que curiosamente, neste momento, como as coisas lhe estão a correr mal, ainda é o que está a fazer menos bluff, porque neste momento, implicitamente, admite que não vai ganhar, não é? E está ali, já a falar, de que governando com o Bloco e por aí, terão mais eleitores do que irá ter a AD. Portanto, como as coisas não estão a correr tão bem, houve aqui uma espécie de um... De repente o jogo ficou desmontado. As cartas viraram-se. Porque foi isso que aconteceu nos Açores. As cartas viraram-se e de repente ficou, o jogo ficou exposto. Aquilo que aconteceu em Montenegro é que conseguiu não só manter o seu jogo, o seu bluff, como nós, que é isso que acontece quando achamos que alguém está numa dinâmica de vitória, que nós sabemos que ele está a fazer bluff, mas isso já não conta assim tanto.
É, e faz airosamente, há qualquer coisa de airoso quando, que não é...
Claro, quando o debate com Paulo Raimundo, se não estou em erro, foi confrontado com a questão de viabiliza, não viabiliza, não sei o quê, ele até não estava em estúdio e ficou... Eu acho que é o silêncio maior que eu assisti até agora num debate.
Num debate.
A dada altura, perguntou ao Pivô, mas ouviu a pergunta, porque foi tanto tempo, parecia
uma eternidade.
Mas não foi um erro. Pois foi não. Deliberado e foi muito eficaz.
Claro, é isso. Mas só porque as coisas estavam a começar a correr bem.
Foi deliberado no sentido de dizer, no sentido de fazer uma coisa que também vai do encontro às vezes ao que as pessoas estão a sentir em casa. É que o jornalista está a ir além daquilo que é o seu papel, não é?
Sim.
Estava ali a tentar tirar coisas que, de alguma forma, já tinha respondido.
Sim, mas nunca responde muito claramente.
Não, não, ele não quer responder claramente, porque é óbvio que...
Ninguém quer responder.
E agora já não tem de responder.
A primeira pessoa que se recusou a responder foi o Pedro Nuno Santos, não é?
Mas ele agora já não tem de responder, porque como agora a sua resposta é eu vou ganhar. Ou seja, como neste momento... pode, se o debate
mudou
a correr bem, mudou a percepção, ele já não é, ele já pode iludir essa pergunta e pode iludi-la respondendo, mas eu estou aqui para ganhar, não é?
Eu gostava só de chamar a atenção de
uma coisa. Não, não, já. Não, sim,
diz,
mas não. Não, não, tá.
Não, é só chamar a atenção. De facto, pegando naquilo que eu estava a dizer da importância da política, e isto não é só... só por causa dos debates ou os comentadores, ou seja o que for, como nós olhávamos, o país olhava com um fastio e um tédio e quase uma revolta perante a perspectiva de eleições que caíram em cima de nós, assim, repentinamente, e agora estão-se a transformar num caso político interessante. Há um caso, porque há muitas coisas interessantes em jogo politicamente, não só para o futuro do país, com certeza, que é o primeiro destinatário, mas o jogo está-nos a surpreender. Eu acho que vocês concordam comigo, não pensávamos estar aqui agora a dizer há isto e há aquilo, apesar de tudo, quer dizer que haveria sempre uma dinâmica da política introduzida para a campanha eleitoral, mas... Eu acho que ela está a ser mais interessante e mais capturante das nossas cabeças e do nosso interesse do que aquilo que prometia.
Olha, eu queria só chamar a atenção para uma coisa que também me parece que resulta muito destes primeiros debates e destes primeiros dias. É que ter a defender ou ter estado com os governos nos últimos anos é tóxico. De repente, é tóxico.
Sim,
ter,
claro.
Quer dizer, apoiar o governo neste momento é um problema.
Daí a dificuldade de Pedro Nuno Santos.
Mas de Pedro Nuno Santos, e cada vez que há um momento em que o PAN, o LIVRE, é lhes atirado à cara,
exato.
Os senhores estiveram com este governo. Portanto, não venham agora dizer que querem fazer muito diferente.
Claro.
Porque há uma percepção muito clara na opinião pública que as coisas... Olha, nós não temos aquelas sondagens que os americanos têm, que o país está indo na boa direção ou na má direção. Mas há a percepção que está indo na má direção. E isso é muito evidente.
Ou que ia na má direção.
Ou que ia na má direção. Que está a ir ainda, não é?
Sim, estamos
na mesma situação. E desse ponto de vista, eu acho que é muito revelador que mesmo para os partidos da geringonça, isso tenha tornado um problema. E assim como é significativo que, e tem a ver muito com a questão do voto útil, Pedro Nuno Santos não pode, nos dias ímpares, apelar ao voto útil e nos dias pares dizer que está a pensar a governar em geringonça. Porque são duas coisas contraditórias.
Sim, claro.
Quer dizer, Pedro Nuno Santos, em 2019 e 2020, foi contra a estratégia de António Costa de radicalizar contra os parceiros de geringonça. Ele, em 2019, quando, enfim, vinha do governo minoritário, com geringonça formal, queria, era o grande defensor dessa solução, e António Costa começou a sair dessa solução em 2022, quando foram as outras as eleições mais recentes. Ele também era contra, quer dizer, não achou bem aquela estratégia de António Costa. E ele agora está, outra vez, com a meia da ponte. Está a meia da ponte, que é a pior situação possível. É a pior situação possível. Portanto, desse ponto de vista...
E também é aquele que tem que defender o atual governo, o governo de gestão, e ao mesmo tempo prometer resolver os problemas do governo.
Para mim, o mistério maior é as listas.
Que é uma posição...
E depois tem, quer dizer, as listas...
Não, as listas é um grande mistério, só falta António Costa.
Não, hoje alguém já li em algum sítio qualquer a dizer que ele... As listas, se fossem feitas por António Costa, se calhar eram menos costistas.
Não, exatamente, é coisa... não, com certeza a suposição
há ali
é completamente verosímil.
Também tem a ver com a natureza de Pedro Nuno Santos. Ele é uma criação do aparelho, não é?
Ele é uma?
Uma criação do aparelho do Partido Socialista.
Ah, nesse sentido, sim.
Ele é uma criação do aparelho do Partido Socialista, portanto ele tem que estar bem com aquele aparelho, com aquelas pessoas todas.
Mas com todo o costismo... Está lá todo.
Está bem, mas uma parte dele vem daquele acordo que ele fez para não romper com o José Luís Carneiro. Mas há muitos que ele sentiu necessidade de lá pôr. Por exemplo,
Mariana Vieira da Silva em Lisboa.
Não os ter
é a maior declaração de amor ao costismo.
Não ter colocado a Mariana, não ter colocado a Fernando Medina, era uma ruptura. Era uma ruptura, atenção. Portanto, e desse ponto de vista, ele está condicionado. Não, quer dizer, olha para um lado e vê uma barreira, olha para o outro e vê um muro. Portanto, é de facto uma posição muito difícil. Eu não sei se estou de acordo com aquilo de que ele está a pensar já na eleição seguinte e não nesta. Até porque
alguém que me disse.
Até porque depende muito do resultado. Se o resultado for muito mau, os partidos tendem a não perdoar a quem
PS,
tem...
O PS nisso... não é tão fogoso como o PSD.
E ainda não por cima é tão... com europeias logo a seguir.
Quer dizer, repara, sim, as únicas eleições que eu me recordo que o Partido Socialista perdoou ao seu líder foi quando o líder surpreendeu pela positiva, que foi Ferro Rodrigues. Ferro Rodrigues chegou também numa sessão muito parecida com Pedro Nuno Santos em cima da hora. Toda a gente ia achar
pelo
que...
Pelo abandono
do António Guterres, que ia chegar em cima da hora, e depois teve um resultado acima das expectativas, tudo correu bem. Enfim, depois não correu bem para Ferro Rodrigues, mas a história é outra. Agora, antes, Sampaio foi derrubado por Guterres. Almeida Santos, naturalmente, foi-se embora para dar a vez a... Quer dizer, todos eles tiveram necessidade de ser substituídos. Portanto, é uma situação... Enfim, exceto os fundadores, mas os fundadores é outra lógica.
Não,
não é
outra coisa.
É outra história. Os fundadores é outro jogo. Portanto, eu não tenho a certeza disso. E, portanto, eu acho que, olha, vou acabar com uma nota também dispositiva, no sentido de, e não de que possa acontecer nas eleições, mas do país. Ontem saíram uns dados que, a meu ver, são muito preocupantes. É o índice de democracia da Economist, e esse índice coloca, Portugal cai, outra vez, portanto, recua, e esses índices colocam, só há três países na União Europeia que não são democracias plenas. São democracias com falhas. Portugal, Bélgica e Itália. Portanto...
Hungria, não?
Não, enfim, na Hungria também tens razão. Estou a falar da Europa Ocidental.
Ah, sim, sim, sim.
Falando da Europa Ocidental.
É Portugal, dizes tu?
Europa, não, a Itália...
Portugal, a Itália e a
Bélgica.
E a Bélgica, na Europa Ocidental. Porque a Europa de Leste, sim, é mais complicado.
Sim, sim.
Tudo isso tem outras tradições.
E portanto,
repara, até a Grécia está melhor. Portanto, e isso acontece muito por causa de três indicadores que são maus, que é baixa participação política, vamos ver se muda ou não, temos uma oportunidade agora de mudar nestas eleições. Reduzida a cultura política, isso tem a ver muito com o país que somos, mas também com, olha, também connosco, não é? Portanto, comunicação social. E, finalmente, aspecto em que a diferença para a Europa é...
Maior.
É a maior de todas, é mau funcionamento do governo. Que é um índice de 6.8 contra uma média europeia de 8.4. Portanto, há aqui uma diferença muito grande. Pois. E isto também ajuda a explicar porque é que há este sentimento de malsão no país. Portanto, vamos ver se há alguma mudança.
Aranjo.
Última nota, só muito rápida. Eu tenho pensado nesta campanha, às vezes olho para esta campanha e faz-me lembrar uma outra muito diferente, mas que tem aspectos parecidos, que é a campanha de 95, quando Nogueira perdeu contra António Guterres. Quer dizer, nenhum dos candidatos são iguais, mas Nogueira carregava a mochila de 10 anos de poder no mesmo partido, que foram muito diferentes dos últimos 8, mas carregava essa mochila.
E nós fizeram outra coisa.
Sim, e durante a campanha não se percebeu que a diferença no final ia ser 10 pontos. Porque a diferença no final foi 10 pontos percentuais.
Foi.
10 pontos. E durante a campanha dizia-se que era 4, 5 pontos, 3 pontos, não era 10. E foi 10. Portanto,
um fim do ciclo, como diz o Maria João Vilés.
Os fins de ciclo são muito complicados para quem encarnou esse ciclo.
Maria João Vilés, muito obrigada.
Muito obrigada, bom dia a todos, bom fim de semana.
Um bom fim de semana também, até segunda-feira.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.